Os esforços pela mitigação das mudanças climáticas e pela produção ambientalmente sustentável de alimentos são aliados no combate ao atual quadro de crueldade na criação de animais para abate. É o que você vai conferir no Salão Verde de hoje. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro que bem-estar animal, meio ambiente e desenvolvimento sustentável têm tudo a ver.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Esse tema do bem-estar animal precisa ser debatido no conjunto dos interesses da sociedade. Pelo bem dos animais? Sim, pelo bem dos animais. Mas não se iludam, é sobretudo pela vida humana na Terra.
Não é banir a produção. A gente pode melhorar os sistemas, né? Banindo gaiolas, dando mais conforto para os animais, banir a alimentação forçada.
E olhar essas modificações não como ameaças, mas como oportunidades, principalmente. O custo de fazer uma mudança pode ser alto, mas o risco de não fazer pode ser muito maior. Ou seja, você pode vir a ser eliminado de mercados, perder oportunidades ou perder a sua liderança.
Para nós, bem-estar animal é ciência, bem-estar animal é tecnologia, bem-estar animal é sustentabilidade, o futuro da produção de proteína no Brasil.
Esses são alguns dos especialistas que participaram de recentes audiências públicas das comissões de meio ambiente e de legislação participativa da Câmara dos Deputados, colocando o dedo em feridas ainda abertas na criação de animais para abate no Brasil e alertando para a obrigatoriedade de mudanças radicais nessa produção, sobretudo diante de eventos extremos de mudanças climáticas e de proliferação de zoonoses, como a recente pandemia de Covid-19. Esse debate está pipocando no mundo inteiro. Tanto é que o PNUMA, Programa da ONU para o Meio Ambiente, aprovou em março de 2022 a chamada Resolução Nexus. Trata-se de uma série de recomendações internacionais com base no evidente nexo, na evidente relação direta entre bem-estar animal, meio ambiente e desenvolvimento sustentável. A resolução tem foco nos esforços de proteção da vida selvagem e silvestre, considerando o crescente consenso em torno dos efeitos dessa medida para a redução do risco de novas zoonoses, para a mitigação das mudanças climáticas e para a garantia de sistemas alimentares seguros e sustentáveis. Ao longo do programa de hoje, a gente vai tratar de conceitos como saúde única, englobando não apenas a saúde humana, mas também a dos animais e a dos ecossistemas ecológicos, e flexitarianismo, uma das alternativas ao consumo exclusivo de carne. Também vamos falar de outras oportunidades econômicas, sociais, ambientais e sanitárias que se abrem para o setor produtivo brasileiro que se engajar no incremento de ações de bem-estar animal. A gente começa escancarando alguns dos problemas muito sérios presentes na cadeia produtiva de animais para abate. Especialistas apontam crueldade no confinamento de animais em cativeiros e gaiolas, uso massivo de antibióticos, risco de difusão de novas zoonoses e falta de transparência nos rótulos dos produtos industriais. De acordo com a Sociedade Mundial de Proteção Animal, 131 mil toneladas de antibióticos são usadas por ano na criação de animais para abate, e o Brasil é um dos maiores consumidores do medicamento no mundo. Médica veterinária, a coordenadora de campanhas da ONG, Karina Ishida, citou a preocupação com o uso indiscriminado de antibióticos para fins de profilaxia e aceleração de crescimento, sobretudo na produção intensiva de aves e suínos. O resultado tem sido a proliferação de bactérias super resistentes que também afetam os humanos.
75% dos antibióticos do mundo são usados na produção animal. As vias de contaminação, a gente mapeou principalmente pelos rios, mas é possível identificar também que a partir do momento que o animal ele recebe essas doses de medicamento ao longo da sua vida, as bactérias nele vão se tornando resistentes e disseminando, contaminando produtos orgânicos. A partir do momento que a gente usa o dejeto do suíno para adubo, então já vai uma contaminação para a parte de frutos, sementes, folhas, tudo isso vai chegar no consumidor.
A zoóloga e epidemióloga Cíntia Schuch dirige uma plataforma voltada ao cálculo de bem-estar animal na produção de alimentos. Ela lembrou que uma nova doença infecciosa é reconhecida no mundo a cada 4 meses, das quais 75% tem origem em animais, como no caso da recente pandemia de Covid-19. Cíntia Schuch criticou a produção intensiva que confina aves e suínos para a produção em escala, com manejo em ambientes estressantes de pouca luz natural, baixa qualidade de ar e seleção genética focada na produtividade. A zoóloga afirma que esse cenário amplia a virulência, a transmissão de patógenos e, consequentemente, os riscos de surtos e epidemias.
Possibilidade de escape desses patógenos, principalmente de vírus respiratórios, ela é muito grande, pelos sistemas de ventilação, pelo transporte de animais vivos para o abate, pelas várias formas de contaminação de material descartado, das mortalidades na fazenda, etc., que é muito difícil de controlar. E a pecuária intensiva, ela está particularmente ligada a esses riscos, né? Se diz que pode ser uma bomba relógio para epidemias graves e grandes pandemias, se nada mudar.
A ONG Alianima apresentou o que chama de números exorbitantes de animais na pecuária brasileira. São quase 6 bilhões de frangos e mais de 45 milhões de suínos abatidos por ano. 113 milhões e 900 mil galinhas alojadas na indústria de ovos e 860 mil toneladas de peixes criados em piscicultura por ano.
Salão Verde.
Especialistas de várias áreas apontam uma série de oportunidades econômicas, sociais e ambientais para o Brasil a partir do incremento de ações de bem-estar animal. Mestre em engenharia ambiental e urbana, a diretora executiva da ONG internacional Mercy for Animals, Cristina Mendonça, relembra a mobilização de cientistas e da sociedade civil em torno da resolução Nexus do PNUMA, que aponta a relação direta de bem-estar animal, meio ambiente e desenvolvimento sustentável.
Aqui no Brasil, a Mercy for Animals, junto com mais 26 organizações, ajudaram a mobilizar a aprovação dessa resolução. Juntos éramos mais de 1 milhão de pessoas. Foi pedido ao diretor executivo do PNUMA a realização desse grande relatório para demonstrar cientificamente as evidências de como o bem-estar animal está interligado com a tripla crise planetária, a crise de biodiversidade, a crise climática, a poluição, além das emergências de zoonose. É como se fosse, entre aspas, um IPCC para a causa animal, interligando com os outros problemas ambientais.
O IPCC, citado aqui, é o painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, reunindo cientistas do mundo inteiro. A Cristina Mendonça afirma que o bem-estar animal é fundamental para o efetivo cumprimento das metas de contenção do aquecimento global.
A gente precisa reduzir 45% as emissões de gases de efeito estufa. A magnitude dessa mudança é extraordinária. Por isso que se fala em mudanças radicais, em mudanças transformacionais.
O fim do uso massivo de antibióticos e da crueldade na produção de animais em cativeiro são algumas das mudanças radicais esperadas. A presidente da ONG Alianima, Patrícia Sato, garante que há alternativas.
Não é banir a produção. A gente pode melhorar os sistemas, né? Banindo gaiolas, dando mais conforto para os animais, banir a alimentação forçada.
Especializado em administração e economia ambiental, o pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Celso Funcia Leme, aconselhou o setor produtivo a encarar esse desafio como novas oportunidades econômicas.
E olhar essas modificações não como ameaças, mas como oportunidades, principalmente. O custo de fazer uma mudança pode ser alto, mas o risco de não fazer pode ser muito maior. Ou seja, você pode vir a ser eliminado de mercados, perder oportunidades ou perder a sua liderança.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
O programa de hoje trata da relação direta entre bem-estar animal e desenvolvimento sustentável, como previsto em uma resolução do PNUMA, o Programa da ONU para Meio Ambiente. Os especialistas ouvidos em duas comissões da Câmara dos Deputados enxergam boas oportunidades socioambientais e econômicas para o Brasil. Analista de políticas públicas do The Good Food Institute, Alisson Soares, exemplificou uma dessas novas oportunidades: a produção de alimentos a partir de proteínas de vegetais, proteínas cultivadas e fermentação de precisão.
Tem o termo hoje chamado de flexitarianos, que são aquelas pessoas que, por motivos nem sempre ligados à causa animal, à mitigação de impactos climáticos, muitas vezes por conta de saúde, tem que reduzir seu consumo de carne. E é nesse público que os produtos plant-based, das proteínas alternativas no geral, miram.
Outro exemplo vem da Raiar Orgânicos, que produz ovos orgânicos e cria galinhas em espaços de produção repletos de tecnologia e bem-estar animal. Há preocupação também com a ração que alimenta as aves. Os grãos são produzidos sem agrotóxicos nem fertilizantes químicos. Quem conta os detalhes é o Luiz Barbieri, cofundador da Raiar Orgânicos em Avaré, no interior de São Paulo.
A legislação do orgânico é clara, tem auditoria, todo o sistema integrado garante para nós escala e qualidade, que é possível fazer orgânico, é possível pensar no bem-estar animal, é possível pensar em escala. Uma fazenda que está planejada para 700 mil aves, a gente é o segundo maior produtor de ovos orgânicos no Brasil, mas esse não é o mais importante é o trabalho que a gente se propõe a fazer de repensar o modelo produtivo a partir da transformação da tecnologia. Para nós, bem-estar animal é ciência, bem-estar animal é tecnologia, bem-estar animal é sustentabilidade, é o futuro da produção de proteína no Brasil.
E o que dizem os deputados? O presidente da Comissão de Legislação Participativa, deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, ressalta o esforço internacional de garantir a sustentabilidade ambiental em todo o setor produtivo.
O mundo foi obrigado a fazer um pacto pela sobrevivência, que é produzir alimentos, gerar riquezas e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente. Por isso, essa nossa responsabilidade de fazer com que esse pacto mundial pela sobrevivência venha efetivamente valer, né?
Na Comissão de Meio Ambiente, o deputado Bruno Gunning, do Podemos de São Paulo, reforçou a necessidade de conscientização em torno do nexo entre bem-estar animal e desenvolvimento sustentável.
Justamente solicitar ao governo brasileiro que apoie e auxilie o PNUMA no desenvolvimento do relatório Nexus, liderando um processo consultivo regional, capacitando serviços públicos federais e diversos ministérios envolvidos.
A Frente Parlamentar Ambientalista mantém um grupo de trabalho sobre bem-estar animal e acompanha a análise de quase 60 projetos de lei sobre a causa animal no Congresso Nacional. O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor listou 6 projetos de lei que podem suprir lacunas na legislação. As propostas tratam de selo investimento verde, estímulo à produção e ao consumo sustentável, transparência na rotulagem, taxonomia ambiental e certificação de conformidade ambiental.
Salão Verde.
A gente encerra o programa com a abordagem do nexo entre bem-estar animal, meio ambiente e desenvolvimento sustentável no governo federal. Representante do Ministério da Saúde, a gestora de políticas públicas da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental, Natiela Oliveira, informou a elaboração de um Plano Nacional de Ações de Saúde Única. O foco vai muito além da saúde humana, englobando também os animais e os ecossistemas.
A Saúde Única, ela quer trazer a visão de que todos os setores têm essa responsabilidade sobre a saúde humana. O legislativo tem que trabalhar muito com relação essa temática também, porque a gente vive extremamente uma dificuldade de definições de competências, que isso é uma mudança de cultura, que tem que vir de todos nós.
A diretora de Proteção e Direitos dos Animais do Ministério do Meio Ambiente, Vanessa Negrini, defende a causa como tema de Estado.
Esse tema do bem-estar animal precisa ser debatido no conjunto dos interesses da sociedade, nos vários órgãos que discutem isso. Pelo bem dos animais? Sim, pelo bem dos animais. Mas não se iludam. É sobretudo pela vida humana na Terra.
As ações concretas de bem-estar animal, que também auxiliam na saúde humana, na mitigação das mudanças climáticas e no controle das zoonoses, estiveram em destaque no programa de hoje, que teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras. Música.